Jornal da Manhã, pela Jovem Pan News, Piracicaba.
8:15 e nós estamos recebendo hoje por telefone o Dr. Daniel Jarovski, médico do Departamento Científico de Infectologia e Imunizações da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Ele que é um dos relatores do documento científico divulgado pela Secretaria, intitulado como Vacinação contra a Covid-19 em Crianças e Adolescentes, após aprovação de 2 doses da vacina para a faixa etária pediátrica. Há motivos para hesitação? Doutor, muito obrigado por nos atender. Bom dia.
Bom dia, bom dia.
Roberto Moraes também está aqui no estúdio para participar com a gente, doutor. Também vai falar com o senhor.
Excelente.
Bom dia, doutor. Mais uma vez, nossos agradecimentos. Eu tenho lido muito sobre a questão do Covid, né? Tenho muita preocupação com essa doença. Acho que todo mundo tem, embora tenha aqueles que não querem se imunizar. Mas eu tenho uma dúvida, doutor. Já que o senhor mexe muito com criança, adolescente, por que que de 1 até 5 anos ainda não é recomendada a vacinação, sendo que já tivemos óbitos em crianças de 1 ano, ou crianças de 1 ano, de 1 mês na capital? Por que que eles não podem ser imunizados?
Ótima pergunta. Bom, basicamente, de uma forma bastante resumida, porque os estudos de desenvolvimento das vacinas contra a Covid foram iniciados principalmente, começaram na faixa etária adulta, que era onde tinha a maior carga da doença no início da pandemia. Ainda hoje, claro, mas era muito mais discrepante. E conforme os meses foram passando, os estudos foram migrando para as faixas etárias mais baixas, como é natural ocorrer com outras vacinas e outras medicações. Então, chegamos no momento em que a faixa etária das crianças muito pequenas, ou seja, abaixo de 5 anos, são o próximo grupo alvo aí para desenvolvimento de vacinas e que deve ocorrer muito em breve, né? Alguns países já fizeram solicitação a partir de dados de estudos das vacinas de fase 3, 2 e 3 nessa faixa etária. Estados Unidos e Israel, acredito que até o fim de março talvez comecem a fazer vacinação também nas crianças de 6 meses a 5 anos de idade, seguindo esse raciocínio, esse fluxo natural de desenvolvimento de vacinas.
Por que ainda não no Brasil, doutor?
O Brasil acaba seguindo aprovações subsequentes. Eles pegam aprovações de outros países, como, por exemplo, o FDA, Estados Unidos, aprovações em outros países da Europa, Reino Unido, com base também em estudos, que todos os estudos científicos levam aprovação pelas respectivas Anvisas de cada país. E o Brasil costuma fazer logo em seguida, tanto que a vacinação em crianças começou, por exemplo, em Israel, nos Estados Unidos, em novembro, e após alguns 2-3 meses de avaliação de dados, a avaliação de dados de vida real desses países que começaram a usar a vacina mais precocemente, a Anvisa toma uma decisão a favor, em geral, de liberação dessa vacina. A tendência vai ser a mesma coisa com a faixa etária menor. Os estudos já estão terminando, alguns já foram completados. Esses países começaram a usar seguramente a vacina em breve e o Brasil vai aproveitar essa experiência de vida real para liberar a vacina para o Brasil.
Doutor, por que vacinas para crianças precisam ser uma quantidade menor na aplicação?
É interessante, uma boa pergunta, porque as pessoas acreditam que crianças são adultos pequenos. Isso é uma coisa que a gente frisa bastante, que não é verdade. Então, o sistema imunológico da criança, ele se comporta de uma forma diferente do adulto. E muitas vezes, isso é visto bastante em várias vacinas, nem todas, mas em várias, são necessárias quantidades menores do imunizante para você ter uma resposta igual ou equivalente à do adulto. E foi o que foi visto nos estudos da vacina de Covid. Que obtiveram níveis de proteção de anticorpos equivalentes aos dos adultos, mantidas as devidas proporções, claro, com a faixa etária, a partir de doses menores. Tanto que os estudos de crianças foram feitos inicialmente com 10 microgramas, eu vou dizer em relação à vacina da Pfizer, no caso, né, que é a única aprovada nesses outros países, foram feitas com 3 doses distintas, e aí apenas uma que foi de 10 microgramas, que é utilizada hoje, acabou indo para frente. Isso porque se teve uma resposta igual, e as outras doses maiores tiveram um pouco mais de eventos adversos. Então, os estudos funcionam dessa forma. Tenta-se encontrar uma dose ideal, com o mínimo de eventos adversos possíveis.
Uma dúvida que paira na cabeça, principalmente das mulheres que acabaram de dar à luz e estão amamentando o bebê e contraem o vírus. Ela pode passar para a criança?
Claro, sem dúvida. O vírus não escolhe faixa etária, não escolhe se você é recém-nascido, idoso, o vírus não tem essa predileção. É claro que existe o risco de transmissão, sim, para o recém-nascido. Entretanto, se a mãe foi vacinada durante a gestação, contra a Covid, claro, os anticorpos são passados também pela placenta. Então, a criança tem uma certa proteção. Eu digo certa proteção porque é imprevisível, não dá para saber se essa proteção vai ser suficiente para blindar e o bebê não ter nenhum sintomas ou apenas aliviar os sintomas de uma Covid, ou seja, se tornar uma doença leve. Além disso, a mãe também passa anticorpos pelo leite materno, por isso que é importantíssimo, se a mãe não tomou a vacina durante a gestação, tomar assim que possível, logo depois do nascimento da criança, para que a passagem de anticorpos ocorra pelo leite materno também.
Doutor, é claro, aqui somos todos a favor da vacina, mas muita gente ainda é anti-vacina. Então, até para esclarecer para essas pessoas, as vacinas contra a Covid realmente são seguras para crianças menores de 12 anos?
Sem dúvida. Inclusive, eu levantei os dados recentemente. Só no estado de São Paulo, para se ter uma ideia, já são quase 2 milhões de doses administradas. Nos Estados Unidos, são quase 15 milhões de doses. Israel e Canadá, mais ou menos 2 milhões e meio de doses no total. Ou seja, nós temos aí quase 20 milhões de doses de vacinas pediátricas administradas desde novembro. E o perfil de segurança é simplesmente muito, muito, muito bom. É bem diferente do que a gente viu em algumas outras faixas etárias em que inicialmente se viram alguns eventos adversos bem peculiares. Isso não tem ocorrido desde, acho que são 3 meses, mais de 3 meses de vacinação. Como eu falei para vocês, aí são mais de dezenas de milhões de doses. Isso é muito, muita dose, muita vacina. É uma experiência inicial, mas já bastante robusta e que reforça a segurança da vacina na faixa etária pediátrica de 5 a 11 anos.
Doutor, como convencer a criança, né, acima de 5 anos? Normalmente tem medo de agulha, já deve ter tomado uma injeção. Mas qual a orientação que o senhor dá para os pais? Eu vi uma cena hoje de manhã, não sei se o senhor chegou a ver ou não, um garotinho, acho que de 8 a 10 anos no máximo, ele morre de medo de vacina, de injeção. Aí a mãe convenceu que ele fosse. O que ele fez? A hora que veio aplicar a vacina, ele gritou, vai Corinthians! E tomou a vacina e não chorou. Eu achei até, não sou corintiano, tá? Mas achei até sugestivo aí, cada um chamar o seu time aí no momento da picada. Mas como é que o senhor orienta as mães?
Veja, essa é uma boa ideia, vou guardar essa opção para os meus pacientes.
Não guarda agora, não.
Só se for vai Palmeiras, tá?
Agora, cada família conhece o filho que tem, sabe o que criança gosta. Então, primeiro, explicar para a criança que a importância da vacina é as crianças estão passando um período de ansiedade há muitos anos. A maioria das crianças acima de 5 anos está esperando receber a vacina, porque todos já receberam e não querem ficar doentes. Então, eu acredito, o que eu tenho visto é que não tem sido tão difícil assim, porque existe uma expectativa por parte das crianças também. Mas, de qualquer maneira, respondendo a sua pergunta, algumas coisas que são feitas para tentar facilitar a adesão da criança é uma troca por algum presente, as clínicas de vacina, por exemplo, fazem umas tatuagens daquelas temporárias, dão um cartão de valentia, como chama, certificado de valentia. Então são pequenas trocas, eu não posso dizer, doce não pode, né? Como pediatra nunca poderia falar para dar um pirulito, mas é uma alternativa, assim, dar um pequeno presente de valentia após as doses de vacina. Isso vale para outras vacinas também.
Como que o senhor avalia o programa de imunização no Brasil, doutor?
O Programa Nacional Brasileiro, se não é um dos mais, eu diria talvez que seja o mais completo do planeta, e isso pouquíssima gente sabe. Então, realmente é um motivo de bastante orgulho para nós médicos brasileiros e vacinólogos. Então, apesar dessa pandemia ter bagunçado bastante coisa, o fluxo de vacinação, os esforços terem sido direcionados para a Covid, a vacinação de Covid, eu repito que o Programa Nacional faz um papel exemplar. um país de mais de 200 milhões de pessoas alcançar uma taxa de vacinação como as que temos hoje é algo realmente muito, muito louvável. E, por exemplo, o estado de São Paulo, eu digo o estado de São Paulo, que é um dos estados pioneiros na vacinação, e é o que tem mais dados disponíveis no seu site, claro. 50% das crianças de 5 a 11 anos já tomaram a primeira dose da vacina de Covid. Então vejam como, apesar das dificuldades, um país de tamanho continental, é possível sim obter vacinação de uma forma rápida, segura e eficaz. E sem dúvida nenhuma, o Ministério da Saúde, o Programa Nacional de Imunizações, está por trás disso e faz parte desse sucesso.
Ô, doutor, em que situações se observa o agravamento dos casos de Covid em crianças?
Bem, é uma excelente pergunta, porque a ideia que se tem é que as crianças sempre têm casos leves, e isso nem sempre é verdade. De certa forma, a doença segue um pouco a regra para as demais doenças infecto-contagiosas, onde os extremos das faixas etárias, da faixa etária, ou seja, crianças mais jovens, em geral abaixo de 2 anos, têm maior risco de doenças respiratórias graves. E não é diferente com Covid. Além disso, nós temos aquelas doenças, aquelas comorbidades que aumentariam o risco para doença grave de uma forma semelhante ao que foi visto nos adultos, tá certo? Lembrando que adultos, a faixa etária, né, idoso e obeso, sem dúvida nenhuma, são os principais fatores de risco. Nas crianças, obesidade é um fator importante, assim como nos adultos, e doenças de base como doença cardíaca, doença pulmonar, por exemplo, doença hepática grave, doença renal grave, e sem dúvida, crianças com anemia falciforme, oncológicos, transplantados e aquelas crianças que convivem com HIV também são fatores de risco para Covid grave.
Doutor, só para nós finalizarmos, né, eu queria voltar lá no título do documento, né, que foi publicado. Há motivos para hesitação? Qual foi a conclusão desse documento, doutor?
De uma forma bastante resumida, eu convido a todos a lerem, ficou uma linguagem bem, bem interessante mesmo para o público leigo. Quando se indica a vacinação de criança, deve-se ponderar os efeitos diretos, que é a proteção contra a Covid-19, e também os efeitos indiretos da vacinação. E basicamente é a capacidade de se levar uma vida normal, o mais normal possível. Isso é algo extremamente relevante na pediatria. Então, a nossa mensagem final... Alô?
Oi, estamos ouvindo, pode concluir. Tá, okay.
A nossa mensagem final do documento é que as vacinas têm a capacidade não só de proteger contra doença grave, mortes e internações, mas também... irão, sem dúvida nenhuma, ajudar na recuperação psicológica, comportamental das crianças. Sabemos que elas têm sofrido muito com esse distanciamento social, com as medidas impostas para controle da doença e, claro, voltar às escolas é algo fundamental para o futuro da criança, para o futuro da nação, e a gente entende que as vacinas são o melhor caminho, juntamente com o uso de máscaras, higiene pessoal, né, lavagem de mãos e distanciamento social sempre que possível.
Ok, doutor Daniel, muito obrigado aí pelo seu tempo disponível, o senhor está em São Paulo, em participar aqui ao vivo, por telefone, do Jornal da Manhã, da Pan News Piracicaba. Um abraço, parabéns pelo trabalho.
Muito obrigado, um abraço, boa semana.
O senhor também. Doutor Daniel Jarovski, médico do Departamento Científico de Infectologia e Imunizações da Sociedade de Pediatria de São Paulo, foi o convidado especial do Jornal da Manhã desta terça-feira, 8h30.